No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Socaibe. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 11 de março de 2026. Hoje ao meu lado aqui no Mundo da Bola, Raquel Mota e Brenda Balbi. O programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para todas as emoções de Flamengo e Cruzeiro. Direto do Maracanã com André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo e Bruno Mendes. Você acompanha a nossa transmissão nas ondas do rádio em 87,1 FM e 1130 AM, pelo site e também no aplicativo das rádios EBC. Pelos lados do Flamengo, a tendência é que o técnico Leonardo Jardim faça algumas mudanças na equipe que vai enfrentar a Raposa. O treinador português explicou suas intenções logo depois da conquista do Campeonato Carioca.
Eu sinceramente não acredito em 11, eu acredito em um grupo de trabalho. Com certeza que vamos ver já no próximo jogo do Cruzeiro algumas alterações, porque eu quero uma equipa fresca, quero uma equipa competitiva, quero uma equipa que consiga defender bem e atacar bem. E sei com certeza que às vezes os adeptos, os fãs gostam de um 11, mas o 11 não é possível jogar a época toda. Senão vamos correr riscos de lesões, vamos correr riscos de perdermos muitos jogadores. Temos várias soluções que têm que ser utilizadas para que a gente consiga ser competitivos, porque não há outra forma. Não há outra forma de conseguir esse tipo de situações. E com certeza que nós temos alguns jogadores que já são experientes, que de grande qualidade, nacional e internacional, mas ninguém vai pedir para que joguem sempre, porque a seguir o risco de lesão é muito grande.
Leonardo Jardim também detalhou a busca por um camisa 9 no Flamengo. Ele falou sobre Pedro, Wallace Ian e Bruno Henrique, as opções no elenco para a posição.
Em relação ao 9, com certeza que um campeonato longo como é aqui no Brasil, com as competições internacionais também, com as seleções, o Pedro sozinho como avançado não vai chegar, não é? Ele é muito bom jogador. Temos o Young, o Wallace, que é um jovem também que vai ter oportunidades também de jogar naquela posição. Temos o Bruno Henrique, também é capaz de jogar naquela posição. E no futuro, se nós conseguirmos trazer um jogador que nos permita não haver mais adaptações, com certeza que vamos tentar isso, porque, como eu vos disse, o desgaste é muito grande. Jogar no Flamengo tem que jogar no máximo, e as soluções são importantes para a gente manter uma equipa vitoriosa.
Já no Cruzeiro, o técnico Tite já sabe que tem 4 desfalques para logo mais. O lateral direito, Willian, está suspenso. Bruno Rodrigues está com uma lesão na coxa. Lucas Romero foi vetado por conta de uma fratura na costela. E Caio Jorge também está fora da partida por conta de um trauma no pé. Apesar dos problemas para o jogo contra o Flamengo, Tite acredita que a conquista do estadual pode trazer confiança para a Raposa.
Bem lembrado, eu disse que inevitavelmente esse tipo de trabalho ele ia conseguir. Eu não sabia, gostaria que fosse comigo. Eu gostaria que esse gere confiança para outros mais. É esse o objetivo, não é? Eu dizer assim, eu sei que ele é muito pequeno, o título mineiro, para a grandeza, para a história do Cruzeiro. Eu tenho noção exata disso. Não sou nenhum ingênuo. Mas o que ela te traz? Uma autoestima elevada, ela te deixa o torcedor feliz, ela te dá uma condição agora da gente procurar recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, de preparar uma equipe melhor, de recuperar os atletas. É um contexto todo que faz parte.
Tite também falou sobre a defesa da continuidade do trabalho feita pelo dono da SAF Celeste, Pedro Lourenço. O treinador do Cruzeiro voltou a pedir respeito nas críticas feitas nesses seus poucos mais de 2 meses no clube.
Ele que fala, eu falava de novo, se eu ficar ouvindo tudo, eu não consigo trabalhar. Então eu tenho que ficar voltado, priorizar. Não é um desrespeito, desconsideração, não, mas... A atividade ela te exige muito no teu trabalho no dia a dia, na recuperação do atleta, no contato. Fazem 2 meses e... 2 meses e 10 dias. Não dá 2 meses de trabalho. Estou até olhando. Então, tu apressa todo um processo e respeita as críticas. Elas fazem parte da atividade, ela é normal, natural. Né? Assim como depois vem o elogio. Aí gosta de elogio? Claro, gosta. Do reconhecimento, gosta, faz parte do jogo.
Lembrando que você também confere as emoções de Flamengo e Cruzeiro no YouTube da Rádio Nacional. Acesse youtube.com/radionacionalbr e não perca nenhum detalhe de mais um show de bola nacional. Eu tô com Raquel Mota e com Brenda Balbi pra gente falar um pouco sobre esse duelo, encontro, né, de treinadores com seus ex-clubes. Todo esse problema aí na equipe do Cruzeiro com desfalques de jogadores que aparentemente estão desfalcando a equipe depois daquela confusão que a gente viu em campo, né? Tem costela quebrada, tem pé machucado. Ô, Brenda Balbi, e aí, hein?
Boa noite pra você, Lu. Boa noite, Raquel. Todo mundo que tá acompanhando a gente. Situação difícil pro Cruzeiro, né? Que enfrenta um adversário muito difícil também, o Flamengo. Mas que com esses desfalques, com certeza, tem um peso a mais, principalmente pelo motivo dos desfalques, né? O Caio Jorge, que vive um grande momento, mas que vai estar fora desse duelo. Pelo lado do Flamengo, a gente tem também a estreia do Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro contra o seu ex-time, né? O ex-time que ele estava ali liderando, comandando. Então, acho que também é uma pitadinha a mais para esse confronto. O Tite também já foi treinador do Flamengo, mas tem um tempinho, então acho que, por mais que seja um ex, não é mas aquele ex-recente...
Mas acho que ele não vai ser bem abraçado no Maracanã, não, né?
Com certeza não, com certeza não. Não, mas vai estar um clima hostil para os dois lados, né? Mas agora falando de campo e bola, são duas equipes muito interessantes. O Flamengo com um dos grandes elencos do Brasil. O Cruzeiro, que na temporada passada fez uma campanha interessantíssima no Campeonato Brasileiro, ficando em terceiro lugar. Esse ano, acredito que venha brigar novamente para estar ali na ponta do Campeonato Brasileiro, quiçá buscar esse título. Então, um duelo aí de dois times postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Acho que não é exagero falar isso, mas dois times que vivem aí momentos turbulentos, né? O Flamengo dentro de campo com toda essa questão de treinador novo e tal, e o Cruzeiro também, né? Tendo aí o Tite já muito cobrado com menos de 3 meses de trabalho, então...
Se não me engano, Raquel, são 17 anos que o Flamengo não perde pro Cruzeiro jogando no Maracanã, é muito tempo, tem uma escrita gigante aí também pro Flamengo defender, mas com esse trabalho novo, né? Passado aí o choque, né? Da saída do Felipe, a conquista também do Carioca, dá pro Flamengo realmente hoje mostrar uma nova faceta, já com um pouco mais da cara do Leonardo Jardim?
Pois é, boa noite, Luciana, Brenda, você que nos acompanha mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, Luciana, eu acho que hoje a gente talvez consiga ver um Flamengo com mais cara de Léo Jardim, né? Porque ele teve um pouco mais de tempo para trabalhar. Claro, não tem como você trabalhar 100% com aquela cara do técnico, porque não teve tempo. Aí, apesar de ter um elenco que a gente sabe que é muito inteligente, né? Que é muito disciplinado, que segue muito a questão tática.
Tiveram que jogar, treinar logo depois do título,
exato,
de manhã, né?
Exato.
Na segunda de manhã e hoje também, né? E hoje também, né? O negócio tá ligadura lá.
Fora que ainda rolou concentração. O esquema com o português é diferente. Mas eu acho que é por conta disso, né? Ele tá tentando imprimir uma forma de jogar pra um Flamengo que tinha ainda muito a característica do Felipe Luiz, e a gente viu muito isso na final que a gente fez pela Rádio Nacional no domingo, né? Na final do Carioca. De como o time do Flamengo ainda era um time com características do mando do Felipe Luiz, mas já apresentava alguns pontos estratégicos, táticos e técnicos por parte do que se propõe a equipe do Léo Jardim. Então, acredito que hoje, por mais que seja uma equipe que já teve o Léo Jardim à frente, a gente tem que pensar também que é uma equipe que o Léo Jardim conhece muito bem, né? Conhece os seus jogadores, conhece como joga. E o Flamengo já teve o Tite à frente, né? Um Tite que a gente sabe como o Tite joga. Então, assim, são também estilos de jogos muito parecidos. É importante a gente falar, né? De como o Tite organiza o Cruzeiro e de como o Flamengo vai ser organizado pelo Léo Jardim. Mas, para mim, ainda a questão de elenco é fundamental. e principalmente por conta do vexame que fez o Cruzeiro na final do estadual, né? De todas as complicações que nós tivemos, do maior número de expulsões, de lances vergonhosos que só fazem que a gente repense um pouquinho, né? De como está o ânimo no futebol brasileiro e de que medidas sérias têm que ser tomadas disciplinares para que aquilo não aconteça, porque se o medo do confronto do futebol é entre torcidas e com as torcidas estava tranquilo, o que o grande problema estava dentro de campo. Então, para mim, isso é uma questão realmente que tem que ser vista. E como você falou, né, o Flamengo está na expectativa de uma escrita ser mantida, né, de reencontrar também Caio Jorge, que deu uma negativa pro Flamengo, né, não quis ser um centroavante vestindo a camisa rubro-negra, mas, por outro lado, um Cruzeiro também que abriu mão de um técnico também, já que o Leonardo Jardim deixou e fez aquela declaração de amor. Então, temos que lembrar também de Gerson, né, que virá, e de como é que a torcida do Flamengo vai receber o camisa 11 cruzeirense. Eu tenho expectativa de que o Flamengo mantenha um pouco essa escrita, né, por conta do que a gente viu as duas equipes jogando recentemente. Eu acho que o Cruzeiro tem muito mais a se adaptar ao esquema do Tite do que o Flamengo num processo de caminhar ao longo dessa característica mais de jogos de contenção e contra-ataque rápido, que é a característica do Léo Jardim.
Muito bem, lembrando então que você acompanha esse jogaço na voz de André Luiz Mendes, logo mais a partir de 9h15 da noite. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
João Fonseca é derrotado no Master 1000 de Indian Wells. O tenista brasileiro foi derrotado pelo italiano Jannik Sinner nas oitavas de final em um duplo tie-break vencido pelo italiano. João reconheceu que precisa melhorar alguns detalhes importantes e para isso o trabalho diário é necessário. Começa hoje na Polônia o World Para Challenger 2026. 19 mesatenistas representam a seleção paralímpica. A competição termina no sábado com as finais de duplas. Durante este mês, a seleção participará de mais duas etapas do circuito. De 18 a 21 na cidade de Lugano, na Itália, e de 26 a 29 em Costa Brava, na Espanha. Brasileiros entram no top 5 dos 10 quilômetros do Paris-Ski Cross Country dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Aline Rocha e Christian Ribeira competiram na prova de 10 quilômetros do Paris-Ski Cross Country e ambos ficaram na quinta colocação. O tempo final de Christian foi de 24 minutos, 31 segundos e 1 centésimo. E Aline completou a prova em 28 minutos, 37 segundos e 3 centésimos. Ainda melhoraram em relação à edição anterior Guilherme Rocha na 14ª posição e Robelson Lula na 15ª. No feminino, Helena Senna terminou em 16º lugar.
E ainda falando de Jogos Paralímpicos de Inverno, vamos conferir as palavras do brasileiro Christian Ribeira logo depois de ficar com o 5º lugar nos 10 quilômetros na categoria sentado do esqui cross country. A primeira medalhista do Brasil em Paralimpíadas de Inverno lamentou não ter conquistado mais uma medalha, mas comemorou o resultado em Milão Cortina.
Ah, foi por muito pouco. Hoje foram 7 segundos do bronze. Estava muito disputado desde o começo. Eu saí bem forte, do jeito que eu normalmente faço. E gostei muito da prova. Não é minha especialidade, né? A gente tem tido vários bons resultados. Mas, como eu falei, como todo mundo tá aqui para ganhar, né? E é o maior evento do mundo. Todo mundo tá muito forte. Eu achei que eu teria passado mais perto dos primeiros colocados na primeira volta. Passei em terceiro, não passei mal, mas achei que teria uma gordurinha para descansar um pouquinho na segunda, mas descobri que essa é uma guerra do início ao fim. E foi muito bom. Eu tava disputando com o Colin também, que é uma super inspiração para mim, né? E até a quarta volta, até o finalzinho, e foi muito legal, gostei muito da prova.
Quem também conversou com a imprensa foi Aline Rocha. A brasileira se emocionou bastante ao chegar na quinta posição na prova dos 10 quilômetros intervalados no esqui cross country e igualar a sua melhor marca em Jogos Paralímpicos de Inverno.
É uma alegria ter conseguido mais uma ótima colocação. É claro, estar aqui é maravilhoso, mas é claro que eu esperava ter um resultado melhor. Eu larguei super bem, as primeiras voltas foi muito bom. Eu me me atrapalhei um pouco a partir da segunda volta. Eu bati no b-board. Pelo menos o esqui continuou intacto, não caí, consegui manter a prova. Eu esperava manter um ritmo melhor nas duas últimas voltas. Mas é isso, os esquis estavam ótimos, a preparação foi excelente. E estar aqui na Paralimpíada, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Eu dei o meu melhor e agora é esfriar a cabeça, descansar, porque ainda tem mais prova pela frente. Bola pra frente, bola pra próxima.
O Brasil ainda entra na disputa em Milão Cortina no biatlo, no revezamento misto do esqui cross country e no snowboard. Os Jogos Paralímpicos de Inverno se encerram neste domingo, dia 15 de março. E chegou a hora do
Esporte Internacional.
E o papo agora é Copa do Mundo. O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que o país não vai disputar o Mundial no meio do ano. Com críticas direcionadas a Donald Trump, Donyamali citou a morte de Ali Khamenei, ocorrida no dia 28 de fevereiro. O assassinato do líder supremo iraniano, após ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, iniciou uma guerra que já dura 11 dias. O Irã está no Grupo G, ao lado da Bélgica, do Egito e da Nova Zelândia. Os três jogos estão previstos para os Estados Unidos, sendo dois em Los Angeles e um em Seattle. Vale lembrar que a decisão de participar ou não da Copa do Mundo passa pela Federação de Futebol da República Islâmica do Irã. No entanto, o presidente da federação, Mehdi Taj, também já havia colocado em dúvida a ida do país ao Mundial. Gianni Infantino, presidente da FIFA, usou as redes sociais para revelar uma conversa com Donald Trump. Ele afirmou que o presidente estadunidense reiterou que a seleção iraniana é naturalmente bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. O artigo 6.7 do regulamento da Copa do Mundo, publicado em maio do ano passado, é dedicado às desistências da competição. No entanto, ele não estabelece um critério claro para a substituição da seleção desistente. Ele diz o seguinte: se qualquer associação, membro, participante desistir ou for excluída da Copa do Mundo FIFA 2026, a FIFA decidirá sobre o assunto a seu exclusivo critério e tomará as medidas que julgar necessárias. A FIFA poderá decidir substituir a associação membro participante em questão por outra associação. Raquel Mota, problemas aí para o Mundial, já era até esperado, né, que isso pudesse acontecer, né, de um lado ou de outro, haver aí uma questão entre Estados Unidos e Irã.
Uhum. Pois é, Luciana, mas além dessa questão da guerra, né, tomada pela Estados Unidos, Israel e Irã, o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar é por que a FIFA não tomou nenhuma decisão no primeiro momento tirando os Estados Unidos da competição? Porque se quer seguir o que preconiza a legislação imposta pela FIFA, que é o que as confederações seguem, os Estados Unidos deveriam nem estar sediando essa Copa do Mundo. Isso é um ponto um. Já que a FIFA resolveu manter os Estados Unidos e vai seguir Estados Unidos, Canadá e México como sede de uma Copa do Mundo, aí tem esse outro ponto. Se a gente for analisar como funciona o esquema político, administrativo de uma monarquia, né, como é o governo do Irã, é muito difícil o Irã ir à Copa. E eu acho que isso é até um ponto positivo pensando nas demais delegações. Por quê? Se o Irã vai à Copa, a gente pode ter, infelizmente, o que aconteceu em Munique, 72, quando a gente tem o ataque do Setembro Negro, que vai lá e vão em cima dos atletas israelenses, a gente tem um massacre em plena Vila Olímpica com a morte de 11 atletas. Então, você tem um atentado que mancha, e todo mundo lembra de 72. Alguém lembra do recorde de 72? Não. Todo mundo lembra de 72 de Munique por conta dos atentados que aconteceram naquela ocasião. Então, não ter o Irã nesse primeiro momento é um dos pontos partidos do próprio Irã. Por outro lado, a gente tem que pensar na segurança dos demais atletas, né? E aí tem um outro ponto, que aí temos questões de relações internacionais. O Irã tem seus acordos com diversos outros países, dentre eles aqueles países que são do BRICS, que tem o Brasil. O Lula já declarou né, o seu apoio, de certa forma, à soberania nacional do Irã, que foi afetado, mas, de certa forma, não se colocou ou não se posicionou tirando o Brasil da Copa do Mundo. Isso é um ponto. E, gente, tem outros países que se classificaram para a Copa do Mundo e que, historicamente, não vão ficar contra. A Arábia Saudita é um deles. A Arábia Saudita, a gente sabe o que está fazendo justamente para poder promover o futebol. O Egito tem uma relação muito controversa com o Irã há muitos anos, né? E, inclusive, já apoiou Israel em inúmeros outros conflitos, né? Desde a época entre guerra Irã e Iraque, a gente tem um problema sobre isso, e o Egito tem se beneficiado muito de investimentos norte-americanos. Então, é muito difícil. Então, se a gente pensar no bloco do BRICS, que é uma questão que está sendo colocada, a África do Sul também já se colocou como uma das seleções que também não vai abandonar. Então, o Irã, por esse ponto, está sozinho. Outros países do bloco ou países aliados ao Irã não iriam. Mas volto a repetir, era uma questão que a gente não devia nem estar discutindo, porque os Estados Unidos não devia nem ser uma dos países sede, porque ele já viola qualquer tratado quando ele vai e invade o país e apoia também Israel. Então esse é um ponto, essa é uma questão.
A Rússia ficou fora, né, dos Jogos Olímpicos por conta
Foi banida quando a guerra com a Ucrânia.
Sem ter sido ameaçada, né?
Exatamente.
Sem ter sido atacada, resolveu atacar a Ucrânia.
Assim como os países europeus ameaçaram de também deixar a Copa do Mundo em função também do posicionamento do Donald Trump para querer a Groenlândia. Né, eles se apoiariam e ficariam em torno da Dinamarca. Então, está se criando um clima muito tenso no contexto de relações internacionais para essa Copa do Mundo, que tinha tudo para ser histórica, né, com o maior número de jogos, de federações entrando, e está sendo marcada já antes por conta de conflitos internacionais, e muito preocupante, inclusive para a segurança, porque a gente não pode descartar uma ideia de um atentado, o Irã indo ou não, vindo do próprio Irã. E a Brenda quer falar também um pouquinho sobre
o tema.
Não,
e ainda tem a questão dos vistos, né? Que muitos vistos,
sim,
estão sendo negados para que as pessoas cheguem à Copa do Mundo.
Sim.
Então, tem mais essa questão, né, de uma competição acontecer num lugar em que está negando visto para próprias comissões e atletas e pessoas que querem assistir, né?
Os haitianos estão, por exemplo, nessa lista de países que não deveriam ter, e o Haiti está no grupo do Brasil. Então, eu acredito que até essa questão dos vistos, a FIFA vai dar uma pressionada, e o Trump mesmo já falou que até a Copa do Mundo isso vai ser resolvido. Isso é um ponto, porque vai pegar muito mal se não for também. Mas eu ainda vejo que o que pode pegar, não em relação aos atletas, são as pessoas que irão à Copa do Mundo. Que perfil de pessoas são essas? E com todo esse contexto de riscos de terrorismo que a gente sabe que vai acontecer, e outro, de ações de grupos de supremacistas no território norte-americano, pode ser uma Copa do Mundo muito problemática em questão de segurança. Claro que toda Copa do Mundo a gente tem um avanço de segurança, né? A Copa da Rússia de 2008, de 2018, foi uma das principais em relação de tecnologia, foi uma das primeiras a ter o reconhecimento de face, né? E então o sistema só vem modernizando. Mas, de qualquer forma, é algo a se preocupar, né? A segurança, a questão dos vistos que você muito bem colocou. Mas eu ainda acho que pensar na segurança de atletas e pessoas e o risco de atentado é algo que a FIFA não está considerando. Claro, ela não vai querer criar um alarde, mas eu acho que é uma situação muito problemática.
Muito bem, vamos falar agora de Copa Libertadores da América, porque o Botafogo, bem que tentou, mas acabou eliminado da competição com uma derrota para o Barcelona de Guayaquil dentro do Nilton Santos. Rafael Monteiro traz para a gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo está eliminado da Copa Libertadores da América. O Alvinegro perdeu de 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil no estádio Nilton Santos e deu adeus à competição continental. Após o jogo, o auxiliar técnico Pablo de Munier lamentou a desclassificação.
Sem dúvida. Sin duda que hay que asumir la responsabilidad, un golpe muy duro para todos. Agradecerle a la gente por el apoyo, la verdad que fue extraordinario. Y después es fútbol, el fútbol. La verdad que siento que hicimos méritos suficientes como para ganar esta serie, tanto en condición de visitante como en condición de local. Pero bueno, no nos alcanzó. Evidentemente algo nos faltó y eso es lo que vamos a buscar y lo que estamos buscando también desde el primer día que llegamos. Tenemos un clásico el fin de semana y hay que asumir el golpe, asumir la responsabilidad y mejorar.
Con la queda en la Libertadores, el Botafogo va a disputar la Copa Sudamericana. Com isso, Pablo de Munê foi questionado se o clube vai priorizar a Sula.
Estamos em Botafogo, sabemos que acá hay que ser protagonista, hay que buscar todos los torneos y todos los frentes que juguemos, hay que buscar lo máximo, y eso es lo que vamos a intentar. Nuestra mente era nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo era hoy pasar, no hemos podido. Bueno, nos toca la Sudamericana y apuntaremos a la Sudamericana, apuntaremos los torneos que nos quedan por delante, preparando de la mejor manera y bueno, también aprovechando los futbolistas que vamos a tener a disposición, que son varios.
O Botafogo volta a campo no sábado para enfrentar o Flamengo às 8:30 da noite no estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Forte abraço, Brenda Balbi é realmente torcedor do Botafogo. Ontem teve uma noite frustrante e, né, chateados saíram do Nilton Santos, para ser Brenda nas palavras, né, Brenda?
Pois é, um jogo bem abaixo do Botafogo. E eu acho que o que foi pior para o torcedor do Botafogo foi que o primeiro duelo fora de casa deu esperança para que dentro de casa o Botafogo conseguisse fazer um resultado, né, que avançasse ali para a fase de grupos da Libertadores. Foi um jogo, de fato, ali muito abaixo do Botafogo. O Barcelona foi superior, fez o seu gol e conseguiu ali controlar a partida, e o Botafogo não teve muito escape mesmo, né? Foi um time que até tentou muito, mas aquela tentativa sem uma...
faltando elenco, né, para o Botafogo.
Sem uma estratégia definida, né? Enfim, acho que o torcedor do Fogão vai ficar chateado pro restante aí. Se não for ao mercado contratar jogadores, eu acho que vai ficar difícil pro Botafogo nesse ano, Lu.
E acabou sobrando muito pros dirigentes, até com ameaças aí de morte, enfim, muito clima pesou mesmo aí depois dessa eliminação, que compromete, né, o calendário do Botafogo pro resto do ano. Botafogo agora vai disputar a Sul-Americana e não disputar a Libertadores é um impacto, né, financeiro e tudo mais. Mas vamos agora com mais um
Momento Estádio. Falando de tênis de mesa, Hugo Calderano venceu o chinês Shen Yuanyu por 3-7-2, parciais de 11-8, 7-11, 9-11, 11-8 e 11-6, em jogo válido pela primeira rodada do WTT Champions disputado na cidade de Chongqing, na China. A partida foi uma revanche para o brasileiro, já que os dois tinham se enfrentado no Grand Smash de Singapura, com vitória para o chinês. Calderano volta à quadra na próxima sexta pelas oitavas de final da competição e aguarda agora o vencedor do duelo entre o japonês Chunshuk Togami e o croata Tomislav Pukar. E também pelo WTT Champions de Chongqing, Bruna Takahashi venceu a singalesa Zheng Xian por 3-7-1 e também está nas oitavas de final. A brasileira encara agora a chinesa Kuai Man, atual número 5 do ranking mundial, amanhã. E falando de basquete, a seleção feminina foi superada pela Bélgica por 99-71 em Wuhan, na China. O jogo era válido pela primeira rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo da Alemanha. Apesar da derrota, o Brasil teve destaques. Bela Nascimento foi a principal pontuadora da equipe com 16 pontos. Damires Dantas anotou 13 pontos, enquanto Camila Cardoso contribuiu com 10. O próximo adversário da seleção feminina no pré-mundial será o Sudão do Sul, partida que está marcada para as 2:30 da manhã, de quarta para quinta-feira, no horário de Brasília. Muito bem, teremos futebol feminino agora. Copa delas.
E só pra gente lembrar que o futebol feminino volta neste fim de semana. Estaremos juntas, né, meninas?
É isso, Lu. Cheias de clássico, né? Começa na sexta-feira, dia 13, com o clássico carioca, Botafogo e Flamengo. Clássico paulista também, Palmeiras e Corinthians. Na TV Brasil, teremos a transmissão no sábado de Cruzeiro e Atlético Mineiro. E outros jogos também aí. Na segunda-feira também teremos o clássico Bahia contra Vitória, 9 horas da noite, com transmissão da TV Brasil.
Será um prazer estar com Raquel Mota e Brenda Balbi.
Pois é, estaremos juntas em mais um retorno do futebol feminino, já com clássico, aquele esperado, aquele que dá frio na barriga. É o clássico, um dos que eu mais gosto, sabia? Clássico pãozinho de queijo. Amo. Então, é bom demais.
Então fica o convite, então, para sabadão, às 16h, Cruzeiro e Atlético Mineiro. A quinta rodada do Brasileirão segue hoje, tem Flamengo e Cruzeiro aqui na Rádio Nacional, a partir de 9:15 da noite. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.